Ponto agora diz respeito à Appia, conforme nós havíamos manchiteado. Nós vamos saber como está o trabalho, a estrutura da Appia neste início de 2022. O presidente José Franklin está aqui, o sargento aposentado da Patran e integrante da Appia, Valtuir Freitas também. Antes de mais nada, Freitas, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Freitas.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé. Bom dia aos voluntários da ONG Appia e à população em geral, né? É uma satisfação estarmos aqui novamente, né, para falarmos do nosso trabalho, um árduo trabalho que vem sendo desenvolvido no decorrer desses anos aí, né? Muitas vezes com poucos recursos, muita demanda, mas é uma satisfação estarmos aqui para tratarmos desse assunto novamente.
Aqui a gente dá preferência para os visitantes, viu, Franklin? Bom dia, como é que tá?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio e estamos aí para levar informações da nossa app.
Bom, e esse início de 2022, o que vocês estão projetando para dar continuidade a esse trabalho tão importante aqui para a nossa comunidade?
Bom, Paulo, a gente, como eu falei anteriormente já, né, a falta de recurso, né, a gente tem que trabalhar em busca desses recursos, né, para poder dar andamento, né, ao nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, porém é uma demanda muito grande e que parece que o trabalho que a gente vem desenvolvendo no decorrer dos anos aí não surte efeito. Não sei se eu acho que é por falta de conscientização mesmo das pessoas, né, que também muitos ajudam, outros não. Outros só trazem os problemas para que a gente possa resolver, né? Então a gente vai fazer, já está uma agenda aí meia cheia, né, para a gente tentar angariar recursos, né, para dar andamento ao nosso trabalho, né?
É interessante porque esse trabalho de vocês, Franklin, depende muito da contribuição da população, né?
Principalmente, né, Paulo, que a gente vem aqui na rádio e tenta conscientizar as pessoas que ajudem, que não só abandonem, né? Porque, infelizmente, segue um abandono, segue esse tipo de coisa na nossa cidade, no interior. Aí a gente sempre está vendo aí os casos de abandono e vai sobrecarregando todos nós, aí, os nossos voluntários, aí, que fazem um trabalho fantástico na nossa ONG, na nossa sede. E pede que as pessoas ajudem a gente, que a gente, que nem o Freitas falou, a gente perdeu praticamente quase todos os recursos que a gente tinha. Então agora temos naquela, que nem diz aquele, no amor mesmo, Paulo, porque a gente está lidando e cada vez parece que está mais difícil. O abandono cresce, os problemas vêm e a gente está tentando, está fazendo o nosso máximo para continuar cada vez fazendo nosso trabalho melhor. Agradecer a todos os nossos amigos, nossos parceiros da Appia, mas não é muito fácil, não.
Pois é, qual é a situação, Freitas, atual dessa questão da gestão do espaço que recebe os animais?
É lotado, né, como sempre, né, ultimamente aí a gente não pôde mais fazer deixar um espaço, né?
Não consegue.
Não consegue, porque a gente, por mais que a gente controle, né, a gente faça uma filtragem, né, nos animais que a gente leva lá para a sede, não conseguimos dar conta, né?
Então, em torno de quantos hoje, Freitas?
É na base de 40, 50 sempre, né? Então assim, ó, por exemplo, tem dia, ontem por exemplo fui eu, só eu para limpar, tratar e cuidar deles lá, né? Hoje tem mais as mulheres que estão lá limpando e tratando, então é difícil. As pessoas que não imaginam o trabalho que dá. Muitas vezes fica 4 horas lá, né, para fazer esse trabalho, né, porque tem que limpar uma por uma, tem que limpar os potes de água, tem que dar ração para todos eles, né. Então é um trabalho bastante difícil, né, as pessoas muitas vezes não imaginam, né.
É 100% cachorro ou não?
É, como assim?
Porque perguntaram se tinha gatos lá também.
Não, gatos.
Só cachorro.
Né? Só cachorro, né? Exatamente. A gente trabalha, né, com aquele programa Amigo Bicho, né, da prefeitura, que é o que a gente acha que é a solução, né, que é a castração. Nós já castramos 840 fêmeas, né.
Já foi possível se sentir um impacto nisso aí, Freitas, ou não? Ainda não, né?
Ainda não. Não, né? Ainda não, porque a gente vê, eu não sei. É que também a gente não vence, né, Paulo? Porque a gente vai num bairro, por exemplo, faz o cadastro, fomos na Gaúcha, deu 154. Não são só essas 154
esse
que tem.
Esse é o problema.
É. Aí aqueles que castraram deles, só que de repente tem um vizinho que não pôde ir fazer o cadastro, teve um que já não levou. Isso é um chamamento que a gente também quer fazer, Paulo, porque a partir do momento que a pessoa vai fazer o cadastro, ela tem que levar esse animal para fazer a castração. Muitas vezes está agendado, tira a vaga de uma outra pessoa, né, que quer fazer a castração do seu animal, fica o veterinário lá esperando, aí não chega, né? Então, assim, a gente pede encarecidamente que quando fizer o cadastro, leve. Leve porque está tirando a vaga de uma outra pessoa que quer fazer.
Completando o que o Freitas estava falando ali, Paulo, infelizmente, nossos cães adultos, é difícil de doar um cão adulto, tá? É mais fácil entrar 5 cão adultos na sede e é difícil sair um, né, Freitas?
É, exatamente.
Você que tá mais por dentro disso. É muito difícil, as pessoas não querem cães adultos.
Os filhotinhos ainda
só vai. Filhotes.
Filhotes praticamente nem vão para a sede.
É mesmo?
A gente já pede foto, a gente já posta no Facebook.
Já vai para o destino.
E já vai para o destino, né? Então,
graças a Deus tem uma boa saída. Porque tem bastante cachorros com filhotes. Graças a Deus tem uma boa saída.
Agora os cachorros com idade.
É difícil, Paulo. Eu, de todo esse tempo, eu vi poucos que a gente conseguiu doar. Isso que a gente cuida mais dos nossos cachorros da sede, eu brinco sempre assim, do que o meu lá da minha casa.
Da casa.
Tá? Porque, nossa, os cachorros da sede, as pessoas tinham que ver, conhecer o cuidado que eles têm. Eles são muito bem cuidados, bem tratados, mas é difícil. Difícil de doar. E aí, cada vez aumenta mais. Como foi, sempre deixou claro no começo, que a gente não era um depósito de cães. Por isso que às vezes são resistentes. Não. Gente, a gente não pode encher a sede, porque a gente não. O custo é grande, Paulo. E as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Ah, mas tu leva. Vários amigos meus. Ô, Freguilinho, leva pra lá, ó, é mais um só. É. Mas aí como é que você vai dizer que é mais um? É mais um dele. Mas de quantos amigos conhecidos você tem? Isso. Quando vê, a gente está com 100 cachorros na sede. A gente tem um custo enorme de comida, de veterinário, de cuidados com os animais. Então, a gente tem um custo enorme. Só que as pessoas muitas vezes não verem isso, Paulo. E a gente não pode estar falando toda hora, todo esse momento aqui, e as pessoas esquecem rápido. Ah, não, mas leva, eu pago a ração, eu pago medicamento. Paga um tempo, infelizmente. Mas depois esquece.
Nós gastamos em torno de 400 a 500 quilos de ração por mês.
É. Então, isso dá um vulto de quanto por mês, mais ou menos, de valor?
É, deve dar em torno de 2 mil por aí, mais ou menos.
Só de alimentação?
Só de alimentação.
Então o custo é grande, Paulo. E se você botar no papel, se colocar no papel, o custo é grande. E a gente não tem muita... da onde tirar, né,
Freitas? Sabe que esses dias, Freitas, não foi esses dias, já faz um bom tempo, que acabaram fazendo um questionamento... Se não era possível reaproveitamento de alimentos, sobra de alimentos para alimentar os animais.
Até pode ser, né, Paulo? Não sei, os veterinários não aconselham muito, né, a fazer isso. E até porque, pela limpeza lá, né, porque aí vai dificultar um pouco, muito ainda muito o trabalho, mais. Né, de quem vai limpar lá, né.
E os veterinários vivem dizendo, né, Freitas? Eu tive um caso comigo ali com um animal meu. O veterinário, quase todos, 99%, dá ração pro teu animal. Dá ração pro teu animal.
Só ração.
Ração. Ah, mas tá sobrando uma comidinha lá em casa. Não, então mistura nela. Sei lá, nem me disseram isso, mas eu imaginei isso. Mas ração pro teu animal. Ração. Nada de doce, nada de coisas que o ser humano.
E o osso, é bom osso ou não? É recomendável o osso?
Depende do osso, né? Depende do osso, que na verdade tem uns que não dá para dar, segundo a orientação dos veterinários mesmo, né? Que pode causar problema, né? No intestino do animal, né?
Uhum. É interessante, porque são curiosidades nesse sentido. Quem sabe eu tenho um bate-papo com veterinários aqui para a gente se aprofundar, que eles são
exatamente.
Especialistas.
Ajudaria muitas pessoas a tirar muitas dúvidas, né, Paulo?
Muitas dúvidas, porque uns dizem que o osso, dependendo, como disse o Freitas, auxilia até, inclusive, na questão da limpeza dos dentes e tal.
Diz que tem cálcio, alguma coisa nesse sentido.
Depende muito do osso, né?
Mas eu acho que é um bate-papo, uma pauta interessante.
É bem interessante.
Bom dia, tem dois cachorros pequenos abandonados próximo do Lajeado dos Ivos desde o Natal. Estão famintos e com sede, alimentei eles, mas a fome é bastante, diz um ouvinte aqui, a Sirlei. Obrigado pela interatividade e a participação.
Tava demorando.
Todo dia, né?
É.
Todo dia
ali vocês é complicado, Paulo.
Mas... Ali é uma região complicada,
é? Ali é complicado, muito. Eu sou lá muito Freitas
Lares. Nós temos ali no Lajeado, temos aqui quem vai para os Vimes. É um
pisamilho.
Pisamilho, são locais assim...
Os acessos estratégicos, infelizmente. Tá, mas e me diz uma coisa, e a questão, porque isso também é maus tratos, mas a questão da violência com os animais ainda tem registrado muito?
Ah, e muito. É? E muito, pô. Ah, e muito. A gente não vence de tanta denúncia.
E olha que
denúncia.
A gente fala bastante sobre
o meu,
isso.
O meu celular não para, é dia e noite, sábado, domingo, feriado. Agora no final do ano eu tive que desligar meu celular. Eu digo, eu tenho que descansar um pouco, não tinha. Tocava, vinha uma mensagem, eu ia olhar, era uma denúncia. Ligavam, eu ia atender, era uma denúncia. E eu nem estava aqui em Lagoa, né? De não, vou ter que desligar meu celular, porque senão a gente não descansa, né, Paulo? Então, a demanda é muito grande e a gente não dá conta. A gente até pede desculpa, né, para a população, que muitas vezes elas fazem as denúncias, a gente não... Muitas vezes até se passa, né, de alguma coisa que... de tantas denúncias que tem, né?
A maldade é tão grande, Paulo, completando o que você perguntou, que esses dias eu estava escutando outra rádio ali da capital e... E eu vi um caso, vocês devem ter ouvido, que um cara fez uma live matando um animal.
Bárbaro.
Olha que situação que chega, tá? Que situação que chega da pessoa fazendo um negócio ao vivo ali, sacrificando um animal, da forma brutal dele ali. Olha que situação que tá chegando. E aqui, infelizmente, na nossa região, já aconteceu isso. Não digo do pessoal filmar, de fazer, mas já aconteceu isso, as pessoas fazer brutalidade pros animais.
E a questão dos envenenamentos?
Ontem, inclusive, chegou uma denúncia para mim no município de Ibiaçá, né? Foram 4 animais mortos, envenenados, né? As pessoas muito indignadas. Nesse sentido também eu queria fazer fazer um chamamento aos prefeitos da nossa região. Porque não adianta Lagoa Vermelha ter um projeto que está tentando amenizar esse problema, né? E os municípios vizinhos não tem nada. Não tem nada, né? Então, assim, a gente faz um chamamento para que os prefeitos também tomem uma providência, né? Porque isso aí vai virar um problema de saúde pública, né? Se não controlar, né? Esse número de animais, né? Soltos nas ruas, né? E abandonados por aí. Né?
E você sabe que vocês recebem dezenas, centenas de denúncias e tem gente que às vezes nem denuncia e acaba assumindo os cuidados. Aqui, ó, Paulo... Largaram um cachorro em frente à minha casa e eu estou tratando ele, mas só que não é possível cuidar por muito tempo, às vezes, né? As pessoas também têm as suas limitações, inclusive financeiras. Então veja como é complicado isso, né?
É muito complicado, Paulo. E daí tem uns também, Paulo, alguns casos que a pessoa sente dó, quer tratar o bicho, mas se eu der comida o bicho vai ficar por aqui. Lógico que o bicho vai ficar por ali. Acho que cada um teria que fazer a sua parte. E eu vivo dizendo que pessoas que gostam de animais, isso é eu falando, são pessoas abençoadas, porque ali tem um coraçãozinho batendo. Ali ele foi maltratado por alguma família, por alguma pessoa. Ele não tem culpa de estar ali na frente da tua casa. Eu acho que você não vai ficar mais pobre em você... Dá um prato de comida todo dia para um animal. Por exemplo, lá na minha casa, lá no Monte Belo. Lá é um local, infelizmente, que abandona o cachorro pra caramba. Por quê? Porque não tem muitos cuidados ali, não tem muita população ali, o pessoal vai lá e abandona mesmo.
Que coisa.
Eu já recolhi uma prenda da minha casa, arrumei problema, mas já recolhi uma prenda da minha casa, tá? Briga com a minha, mas tá lá, tô cuidando, quando eu tiro ela pra fora, ela fica no portão, então ela já é minha, tá? Só que assim, ó, uma mais eu posso dar comida, quem sabe mais um ali pela frente e tal, só que a gente não pode abracar o mundo com as pernas, porque a gente não, infelizmente não pode. Então acho que se um pouquinho mais as pessoas fizessem, cuidassem, não abandonassem, um dia abandonaram um gato na frente da minha casa, então acho que as pessoas não poderiam ser assim, cuidar dos animais, ser responsável pelos animais, Paulo.
Campanhas à vista, pessoal, agora?
Sim, a princípio... Vai depender muito também da Covid, né, Paulo?
Tem todo esse aspecto.
Então a gente já tem agendado aí para o dia 7 de fevereiro o tradicional bazar da ONG Ápia, no módulo da Brigada Militar, né, em frente ao Banrisul. Uhum. Também temos o dia 22 de janeiro o cadastramento no bairro Suzana, Hernani Dias de Moraes e Manuel Vieira da Fonseca. Uhum. Serão feitos os cadastramentos nesse local aí, será lá na igreja, né? No porão da igreja católica. Então, a gente já convida, né, de antemão, né, a população lá desses bairros que compareçam, né, lá na igreja, né, para fazer o cadastro. Tem que estar com os documentos pessoais, né? E E a gente faz esse convite, né, para que toda a população de lá faça, vá lá fazer o cadastro para a gente dar seguimento, né, às castrações. Né?
Turma está trabalhando lá, lavando então os cobertores hoje, fazendo esse processo ali dos animais?
Desde ontem, Paulo, desde ontem já estavam lá, né, fazendo esse trabalho, né? Uhum. É, porque daqui a pouco vem o inverno aí, daí tem que estar tudo em dia, né? Essas roupas dos animais lá. Né?
É. E tem a turma lá que dá um respaldo bacana para vocês aí também, né? Ainda bem que tem os voluntários aí, né?
Graças a Deus, né, Feito?
É, exatamente, Paulo. Assim, se não fosse esse pessoal aí, esse voluntariado aí, a gente não teria como dar. Até porque muitas pessoas acham que a gente ganha, que tem pessoas que ganham para fazer esse trabalho. Não é assim, pessoal. Muitas pessoas acham que a prefeitura paga. Não, pessoal, a prefeitura tem o programa aquele das castrações e alguma outra... A ajuda aí que a gente precisa, né, no decorrer do tempo aí. Então, as pessoas têm que entender que ninguém ganha nada para isso.
Tem dívida ápia hoje ou não?
Não.
Com veterinário, com alimento, alguma
não,
coisa?
Não, não temos dívida, Paulo.
Estão conseguindo administrar.
A gente está sempre teve esse
cuidado.
Esse cuidado, né, para não deixar a dívida para trás em local nenhum.
É. A gente sabe que o montante que vocês lidam lá de despesa é significativo, né?
É, a gente tem o que está nos salvando, na verdade, né, agora, no momento, é a nota fiscal gaúcha, né? Então a gente pede até para a população, né, que ainda não fez o cadastro, que entre lá no site da nota fiscal gaúcha e faça o cadastro, que vai ajudar não somente a APIA, como a PAI, como o Lar do Idoso. São 5 entidades que a pessoa pode ajudar, né, fazendo esse cadastro e pedindo a nota fiscal, colocar o CPF na nota fiscal, né? Isso vai ajudar todas essas entidades do município.
E tem veterinários profissionais parceiros de vocês lá também que dão
Essas pessoas nós temos que agradecer e muito, Paulo, porque muitas vezes eles trabalham assim, olha, eles nos ajudam muito. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, tem que socorrer um animal, eles fazem no amor, eles fazem desconto, fazem mais barato. Então nós temos que agradecer todos esses profissionais veterinários aí do nosso município.
Graças a Deus que tem essas pessoas aí para nós dar um respaldo. Claro que a gente paga quase tudo, né? Foi quando eles dão uma força para nós aí, e porque eles sabem também da nossa situação, tá? Então agradecer a todos aí. Não vou falar o nome nenhum, para não esquecer de algum. Faz um trabalho bacana aqui na nossa cidade, muito bom, e eles sabem da nossa situação. Vou falar, Paulo, um caso que aconteceu comigo segunda-feira, Paulo, depois vou te mostrar a foto. Tu lembra o caso do nosso João Barreiro?
Certo,
né?
João.
Que infelizmente o nosso João...
Veio a óbito.
É, infelizmente, tá? E teve mais um caso, só que esse, graças a Deus, foi salvo. Foi salvo.
Olha aí.
Eu vim trabalhar segunda-feira, o nosso cliente Giva das bombas injetoras,
hoje,
a quem eu agradeço, nosso parceiro, no poste da frente da empresa dele lá, tinha um coitadinho de pendurado pela perna.
Se enrolou, João.
Se enrolou, João de Barro. O que que aconteceu? Ele me ligou e eu fui até a empresa, Paulo, e tentei ajudar, porque a gente só não ajuda só os cachorros, só os gatos, ajuda todos os animais. E aí ligamos para os bombeiros nós indicaram para ligar para a RGE, a quem eu quero agradecer muito aqui. Entrei em contato com meus vizinhos ali, o Anderson e o Benhur, e eles acionaram o pessoal da RGE, o que cuida da alta tensão, que eu não tenho um nome específico, eu não me lembro. E aí, eles estavam para fora, voltaram no começo da tarde, e graças a Deus, teve um fim bacana o nosso João.
Socorreram.
Ele ficou com a perninha machucada ali pelo chão e tal, mas eu acredito que ele esteja bem. Então, agradecer o pessoal da RGE, agradecer o Giva, nosso parceiro, nosso cliente aí, nosso amigo, que esse teve um fim bacana, e eu gostaria de falar isso aí.
Os João Barreiros, eles acabam às vezes se enrolando, porque eles pegam meio de tudo para fazer a casinha deles.
E o engraçado, Paulo, não te cortando, é que vinha todos os passarinhos em rodas. Parece que choravam.
Tentavam socorrer, né?
Tentando socorrer.
Mas eu quero perguntar para você sobre a questão dos cães bravos. Isso tem aqui direto denúncia nesse sentido, Freitas?
É uma pergunta muito proveniente e é muito bom que a gente esclareça, porque... muitas pessoas não sabem, e existe lei que regulamenta a circulação, a localização para esses animais estarem, né, Paulo? Então, assim, ó, Primeira coisa, até um veterinário, nosso amigo, esse dia me falou, né, sobre isso. Até tinha dado uma ocorrência aqui em frente, né? E daí ele me falou sobre isso. Pessoas com cães bravos, né? São obrigados para o exercício regular da posse de cães das raças American Pitbull Terrier, Fila, Rottweiler, Doberman, Bull Terrier, Dogo Argentino e demais raças afins, em especial os cães utilizados para caça. O registro do animal em órgão competente e a comprovação do seu adestramento e vacinação. Então, muitas pessoas andam com esses animais por aí e nem carteirinha eles têm, né? Então, isso aí também tem que tomar a providência nesse sentido. Os cães especificados nessa lei somente poderão circular em logradouros públicos, vias de circulação interna de condomínios, bem como em áreas próximas àquelas onde haja ovinocapricultura, se conduzidos por pessoas capazes e com guia curta, máximo 1,5 metros, e focinheira. O que a gente vê por aí, né, Paulo, que não estão
obedecendo. Não está sendo cumprido.
Não está sendo cumprido. Essa é uma lei estadual, né? Ó, isso aqui é muito importante. É vedada a permanência dos referidos animais em praças, jardins e parques públicos e nas proximidades de unidades de ensino públicas e particulares. Então, assim, as pessoas que têm esses animais, essas raças aí, tomem cuidado, né, porque... E existe uma lei que controla isso aí também, não é porque eu tenho esse cão, eu posso sair por aí, né? Muitas vezes até largar ele aí para que ele ande, ah, ele é manso. Não, pessoal, esses animais, eles são mansos até que eles querem, né? E, então tem que tomar muito cuidado nesse sentido aí.
Então fica aí o alerta, eu acho que é um assunto bem importante. A gente
tem muitas denúncias, Paulo, sobre
aqui
isso.
E recebemos inúmeras, né?
E outros cachorros ferozes, brabos, como esse que o Freitas estava falando, assim que maltratam os outros nos bairros, que às vezes a gente recebe denúncia, pessoal da ONG, está acontecendo isso, tem um cachorro dessa raça aí que é mais brabo, está... brigando ali na rua e o dono não faz nada. Então a gente recebe muita denúncia. Então que o pessoal tenha cuidado, que não deixe, onde tem crianças, tem pessoas de idade. Esses dias a gente recebeu, eu recebi uma denúncia e tinha uns animais soltos aí perto do bairro novo, ali perto de um posto de saúde, do Vida Nova. E aí, só que assim, muitas vezes a gente fica com as mãos amarradas, a gente não pode fazer muita coisa. Mas que o pessoal cuide, onde tem pessoas de idade, crianças.
Isso aí está na lei das contravenções penais, né? Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso.
E a quem denuncia daí, Freitas?
Isso aí pode ser para patrão, para brigada militar, sem problema nenhum. E aí, qual é as sanções, né? Daí no Código Civil, determina a obrigação do dono ou detentor pela indenização devida à vítima. Com relação aos efeitos penais, o dono do animal poderá ser condenado por lesão corporal.
Olha aí,
e ser responsabilizado pela omissão e cautela da guarda ou condução do animal, na hipótese desse animal causar ferimentos à vítima. Então, existe legislação.
É lei.
Temos que fazer cumprir.
Tá bom. Olha, um abraço aí ao pessoal do Cine também, o Clacer lembrando. Fizeram uma campanha de coleta de ração, já destinado à Ápia. Obrigado aí, Clacir, todo o pessoal. Também quem nos mandou uma mensagem aqui foi nosso amigo Ângelo, lá no bairro Boa Vista. Ele é morador lá do Boa Vista também. Tem cuidado aí de alguns animais abandonados fazendo sua parte. Que tem uma sugestão também da dona Cirlei, que vou encaminhar aqui para o pessoal. Esgotou nosso tempo. Freitas, obrigado e bom trabalho para vocês.
Obrigado, Paulo. A gente pede que a população nos continue nos ajudando, né? Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, né? Salvando a vida desses animais, né? Porque eles merecem uma vida também digna, né? Até eu tenho esse dia anotei aqui uma frase, né? Sabe o que é ser forte? É passar pelo abandono, aguentar todo sofrimento nas ruas e ainda assim amar e acreditar na bondade das pessoas.
Olha aí. Tem
isso o animal faz, né?
Tem todo sentido. Obrigado, presidente Franklin.
Obrigado, Paulo, pelo espaço e sempre tentar conscientizar as pessoas, Paulo. Não abandone os animais. É. Dá uma força para nós. Quanto mais animal abandonado, mais problemas a gente vai ter. Então, que as pessoas tenham mais amor, mais carinho pelos nossos animais. Porque, como o Freitas falou da frase, eles não têm culpa e sempre querem comida e carinho. Só isso que os animais querem. Uma companhia maravilhosa dos animais, principalmente dos cachorros. É que a gente está aí para fazer o que pode por eles. A AP está aí disposta a cada vez ajudar mais. Só que a gente, infelizmente, às vezes tem dificuldades. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
Valeu. Conversamos com a turma aí da